Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas que fazem parte deste noticiário.
A Universidade de Cabo Verde inaugura uma nova etapa com um novo campus que deverá estar em funcionamento no próximo ano letivo, em outubro de 2021. Em Moçambique, mais uma vez, o apelo aos jovens para que não se juntem às redes terroristas. Alta tensão na zona do Tigray. Os confrontos estão a acontecer neste momento.
Toda a informação já a seguir no jornal que agora começa. Assinatura de Paula Borges.
Não foi este ano, mas será no próximo, a inauguração do novo campus da Universidade de Cabo Verde, expectativa da reitora da Universidade, Judite Nascimento.
Nós tínhamos afirmado no ano passado que este ano iniciaríamos em outubro no novo campus. Portanto, são previsões, não é? E nós temos essa expectativa de, em outubro de 2021, iniciarmos o ano letivo já nas novas instalações. No polo da praia.
Localizado na zona do Palmarejo Grande, o novo campus deveria ficar concluído em julho passado para iniciar as aulas em outubro, mas devido à pandemia da Covid-19 vai ter um ano de atraso e será o início de um novo ciclo.
Quando nós pensamos no novo campus na Universidade de Cabo Verde, nós pensamos numa nova etapa. Pensamos numa nova etapa do crescimento e, sobretudo, de desenvolvimento da nossa instituição. Uma instituição que vem crescendo progressivamente nos últimos 40 anos, se nós considerarmos a longa história que tem desde a fundação do primeiro curso de formação de professores, que nós consideramos como nosso embrião, a universidade transformou-se em cada etapa e esta será certamente uma nova etapa.
Judite Nascimento, a reitora da Universidade de Cabo Verde, em declarações à agência Lusa, o novo campus foi projetado para acolher quase 5 mil estudantes e 476 professores em mais de 60 salas de aula, 5 auditórios com capacidade para 150 lugares, 8 salas de informática, 8 salas de leitura, 34 laboratórios, salão multiusos, refeitórios, biblioteca, dormitório e espaços desportivos. Para os jovens, o apelo da Organização da Juventude Moçambicana, o apelo Orfeu de Sal Lisboa, para que não se deixem enganar e não se juntem aos grupos terroristas do Norte.
O relato de contínuo recrutamento de jovens pelos grupos terroristas na província de Cabo Delgado está a preocupar a maior organização juvenil moçambicana, que assinalou no domingo 43 anos da sua criação. Com apelos, recorda o secretário da UJM para o Distrito Municipal Cambucoana, na cidade de Maputo, Gervásio Rufas.
E hoje estamos a assistir àqueles males, estamos a assistir os deslocados, a situação dos deslocados. Então, a grande mensagem que nós temos para a juventude é, de facto, unir-se de novo a Maputo. Todos os jovens devem perceber que esta é a nossa terra, esta é a nossa casa, não existe outra nossa pátria, não existe outra nossa casa em que nós vamos viver.
A ocasião serviu também para recordar ao governo, diz António Maumana, secretário da Juventude na cidade de Maputo, os problemas que a juventude enfrenta.
Antes da independência, tivemos apenas 3 ou 4 jovens licenciados. Hoje, temos milhares e milhares de jovens licenciados, mas não queremos que isto termine só nos canudos. Queremos que esses jovens usem as suas energias, usem os seus saberes para construir este país. É a juventude que tem que garantir o desenvolvimento do país, é a juventude que tem que garantir a defesa da soberania nacional e nunca devemos esperar que alguém venha fazer algo por nós.
Os 43 anos da criação da Organização da Juventude Moçambicana foi marcada pela deposição de uma coroa de flores, uma cerimónia replicada em todo o país.
Com esses apelos para que os jovens não se deixem seduzir pelas mensagens extremistas, que não se deixem recrutar para os grupos armados que têm estado a atuar no norte do país. Em Angola, na véspera do Dia Mundial da SIDA, dia 1 de dezembro, as preocupações com quem se infeta, mas também com quem, infetado, abandona o tratamento com antirretrovirais, os medicamentos que minoram o sofrimento de quem é seropositivo. A reportagem é de Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, José Carlos Van Dunen, expressou a sua preocupação face ao elevado número de pacientes portadores de VIH-SIDA que, a nível do país, abandonam o tratamento por razões desconhecidas.
Este mesmo paciente que abandona, por vezes faz. Uns fazem abandonos que desaparecem sem anos mesmo do sistema. Estamos neste momento a cadastrar este tipo porque nós instalamos recentemente um software que nos pode dar esse tipo de dado, está como piloto no Hospital Esperança, porque é um software que nos dá desde o número de pessoas que estão em tratamento, ou tipo de tratamento, e até aos abandonos e eventualmente mortes. Neste momento nós estamos a fazer um esforço, porque o software é relativamente novo, para ter estes dados e poder fornecê-los à população.
Ao intervir na marcha virtual sobre o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, o responsável falou sobre o trabalho desenvolvido para combater a discriminação de pessoas vivendo com VIH-SIDA.
É um combate que é de todos. Este sim. Aí entra a famosa segunda parte, a responsabilidade compartilhada. Temos de compartilhar todos, temos todos que dar as mãos. Porque qualquer de nós certamente terá um vizinho, um amigo, um primo, um irmão, um pai, um filho que é seropositivo e que se não é, poderá vir a ser.
Diretor-Geral Adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, José Carlos Van Dunen, de recordar que o mundo assinala nesta terça-feira o Dia Mundial da Luta contra a SIDA.
É já amanhã, numa emissão marcada por vários momentos em que vamos destacar a importância de sensibilizar quanto ao VIH-SIDA nas suas diversas realidades. Alta tensão na zona do Tigray. O líder das forças locais acaba de enviar uma mensagem de texto à agência Reuters, em que afirma que os combates continuam, mas que as forças leais ao governo central, ao governo da Etiópia, assumiram o controle da cidade de Mekele. A Reuters avança estes dados, mas reforça que são difíceis de verificar, já que as ligações telefónicas e por internet estão com muitos problemas e são controladas desde que a guerra começou no dia 4 de novembro. No Brasil, a segunda volta das eleições municipais veio confirmar a derrota dos candidatos apoiados pelo atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro. É o caso o jornalista Pedro Sá Guerra, do Rio de Janeiro, onde o atual presidente da Câmara não conseguiu ser reeleito.
É mais um novo teste à popularidade do presidente. Na primeira volta, os resultados revelaram uma derrota expressiva dos candidatos apoiados por Bolsonaro. Dos 57, 45 ficaram logo pelo caminho. Em declarações à Antena 1, Luís Silva, eleitor no Rio de Janeiro, revela bem o estado de espírito de muitos brasileiros.
Num tempo desse de pandemia, você tinha que ter o governo federal centralizando as ações, você não tem. Então cada um faz o que quer e por isso que as coisas estão aumentando demais aqui no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro.
No país do futebol, as táticas do selecionador Bolsonaro não resultam, como refere Luiz Ottoni.
A parte de cima não está legal. Quem manda, não manda legal. O técnico não dá boas instruções. A equipe é perdida. Muitos jogadores, amiguinhos do técnico e não sai um jogo legal. Olha, não sei se é um teste, mas se for, ele vai ser reprovado.
Estas eleições municipais ficam também marcadas por um ataque informático. Um hacker, suspeito de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, foi detido em Portugal. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Judiciária. Há ainda mais 3 pessoas envolvidas neste caso que foram presas aqui no Brasil.
As eleições municipais na segunda volta a confirmarem a derrota de candidatos apoiados por Jair Bolsonaro. Portugal vive hoje o primeiro de 2 dias de confinamento obrigatório devido à pandemia de Covid-19. Esta segunda-feira e também de hoje a uma semana, véspera de feriados, é proibida a circulação entre concelhos, salvo por motivos de saúde, trabalho ou outros de urgência imperiosa. A função pública tem tolerância de de ponto e não há aulas. Já os autocarros que servem a área metropolitana de Lisboa terão os horários alterados, sendo ajustados à procura e salvaguardando apenas os serviços junto a unidades de saúde. São números oficiais. A TAP registou 700 milhões de euros de prejuízo até setembro. O valor negativo da Companhia Aérea Portuguesa consta do comunicado enviado hoje à CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Já no ano passado, as contas da TAP estavam no vermelho, mas agora estes resultados da empresa mostram um buraco de maior dimensão entre as receitas e as despesas. Alexandre David.
É uma conta que nunca mais para de subir. Agora os prejuízos são 7 vezes mais do que em igual período do ano passado. De 100 milhões passou para 700 milhões. É este o valor que está inscrito no comunicado enviado hoje à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, referente às contas da TAP SA, parte integrante do grupo TAP. No mesmo comunicado podemos ler que o terceiro trimestre de 2020 iniciou-se com uma recuperação na procura, mas essa tendência foi revertida em meados de agosto, na sequência das novas restrições à mobilidade impostas nos vários países e destinos em que a TAP opera. Para além da subida acentuada dos prejuízos, a TAP fez outras contas, prevê uma redução da operação entre os 60% a 70% neste inverno. A TAP anuncia que reforçou as rotas, com maior procura nesta época de Natal e Ano Novo, mas mesmo assim a operação fica muito aquém do que acontecia antes da pandemia. Claro que toda esta situação acaba por ter reflexos diretos nos trabalhadores. Por exemplo, os custos com o pessoal diminuíram quase 40% até setembro e mais de 700 trabalhadores com contratos a termo acabaram por sair da empresa.
Para esta semana está prevista uma reunião entre os sindicatos da TAP e o ministro das Infraestruturas. Pedro Nuno Santos vai discutir a atual situação na empresa e o plano de reestruturação que vai obrigar a despedimentos e a cortes salariais. Os trabalhadores do CTT entram hoje em greve em Portugal. É o primeiro de 3 dias de protesto dos trabalhadores dos Correios em defesa de aumentos salariais e também de contratações para a empresa. A greve no CTT começa hoje e prolonga-se até quinta-feira a nível nacional. Nos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente eleito, anunciou uma equipa exclusivamente feminina no gabinete de comunicação da Casa Branca. O presidente diz que esta é uma escolha inédita de que se orgulha. Joe Biden garante que todas as mulheres são qualificadas e experientes e vão ocupar cargos como diretora de comunicações ou secretária de imprensa.